Direto ao ponto.
Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. Você sabe, toda segunda-feira aqui na Jovem Pan News, neste mesmo horário você acompanha entrevistas exclusivas e debates de temas relevantes da atualidade. Além da Jovem Pan News, você pode acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan e também por meio do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto nas redes sociais. No programa de hoje, a gente recebe aqui o Rabino Sani Sonnenreich, mais conhecido como Ravi Sani. Muito obrigado, por participar conosco e topar participar dessa roda de conversa.
Eu que agradeço.
Bom, vamos já aproveitar aqui e mostrar quem está comigo nessa entrevista. Marcelo Favalli, editor de Internacional da Jovem Pan News. Vitor Brown, jornalista e apresentador aqui da Jovem Pan. Avi Gelberg, natural de Haifa, que é a terceira maior cidade de Israel. É engenheiro mecânico, ex-presidente do Clube Hebraica aqui de São Paulo. E também o Wilson Pedroso, cientista político. Pessoal, antes da gente começar a nossa entrevista, quero trazer o currículo, um pouco da história de Ravi Sani.
Rabino Sani Sonnenreich, mais conhecido como Ravi Sani, nasceu em abril de 1987 e tem 37 anos. Neto de sobreviventes do Holocausto, começou sua preparação para o Rabinato em Israel, logo após terminar o colegial na renomada O'R Israel College. Estudou a Torá por 8 anos ao lado de grandes cabalistas, rabinos e mestres da Torá. Especializou-se no trabalho comunitário voltado para os jovens. Recebeu seu diploma de rabino pelo Instituto Nerle Elef, em Jerusalém. Ravi Sani é conhecido pelo seu bom humor. É um palestrante, escritor e costuma abordar, além do judaísmo tradicional, situações do cotidiano.
Nosso convidado também é diretor do Olam Faria Lima, projeto de aproximação e direcionamento de jovens às suas raízes na cidade, e presidente do Instituto Ravi Sani, que tem como objetivo disseminar os valores milenares judaicos por meio de uma linguagem acessível, moderna, atrativa e reverente, só que sem perder as raízes e as tradições. E é por isso que eu acho que essa conversa vai ser muito importante. E, Rabino, ao longo dos últimos, das últimas semanas, eu conversei com várias pessoas que moram em Israel. E para quase todas, eu perguntei diante da escalada do conflito: em algum momento você pensou em deixar o país? E assim, 98% das pessoas me disseram que não. E quando eu questionava por quê, elas sempre puxavam a fé como um motivo. Que fé que é essa que faz com que essas pessoas, mesmo expostas a tamanho risco, a um ataque terrorista, queiram permanecer naquele lugar?
Veja bem, primeiro, eu fico feliz de estar aqui hoje com vocês. O motivo é triste, o contexto não é um contexto alegre, mas eu agradeço o espaço e a voz que vocês estão concedendo a membros da comunidade judaica poderem se expressar e compartilhar os seus ideais e os seus pontos de vista.
Claro.
Eu enxergo a fé como a principal de todas as virtudes. E eu não tirei isso da minha cabeça. Foi questionado a um profeta, o Habacuc, e ele respondeu: a maior de todas as virtudes, a mais importante de todas as virtudes, tzadik be'emunato yihye, o justo vivenciará a sua fé. Uma vez eu conversei com um motorista de táxi, ele me perguntou: me prove que Deus existe. E eu falei para ele: o povo judeu. O povo judeu é a prova que Deus existe. Porque em todas as gerações se levantaram contra o povo de Israel. Desde o faraó do Egito, desde a Pérsia, Grécia, Roma, o holocausto nazista, e hoje estamos vivenciando um conflito entre Israel e um movimento terrorista que em seu estatuto prega a exterminação de todos os judeus da face da terra. Todas as gerações se levantam contra nós. Está escrito isso na noite da Páscoa judaica, no Seder de Pesach. Bechol dor vador omdim aleinu lechaloteinu. Em todas as gerações se levantam contra o povo de Israel. Ve'akadosh baruch hu matzileinu miadá. Mas o Eterno nos salva de nossos inimigos. A fé dentro do judaísmo é um pilar. Mas não uma fé cega, e sim uma fé racional. Está escrito na Torá: ve'adata im levavecha.
E como seria uma fé racional?
Você tem a obrigação de questionar essa fé. No Talmud, que é a Torá oral que foi registrada para não ser esquecida, quando um rabino diz algo, três questionam. Da onde você tirou isso? Prova que isso é verdade. Em outro lugar está escrito totalmente diferente. E aí, essa é a beleza do Talmud, porque você abre a sua mente até chegar na conclusão final, onde todos os pontos são conectados. A fé judaica manteve o povo vivo durante todos esses milênios. E ela foi recebida numa revelação única na história. No Monte Sinai, quando Deus se revela e dá os 10 mandamentos, e esses mesmos 10 mandamentos são a base do código de moral e ética de toda a sociedade. Uhum. Então, o povo judeu, por onde passou, deixou a sua colaboração, mas sem esquecer da sua missão. Nós não somos uma religião. O judaísmo não é uma religião que foi arquitetada e criada por homens com um objetivo em comum. O judaísmo é uma filosofia de vida. É um povo que recebeu uma herança espiritual e, até hoje, dissemina esses valores, quebrando as barreiras do egoísmo. E o Estado de Israel hoje é a concentração desses valores para o mundo, através da ciência que é compartilhada, através da tecnologia que é compartilhada, através da espiritualidade que é compartilhada. Então, quando eu defendo Israel, e do fundo do meu coração, como judeu, como rabino, como líder religioso, eu digo: eu quero que Israel continue existindo, não é só para o bem do meu povo, não é só a espinha dorsal da segurança do meu povo, é para o bem de toda a humanidade.
Agora, eu conversei também com vários israelenses que não necessariamente praticam as tradições, e até mesmo eles também foram muito incisivos nessa fala.
Sim.
O fato de ser essa filosofia que o senhor está dizendo faz com que aqueles que sigam as tradições de uma maneira muito intensa, ou aqueles que, em menor parte, se encontrem nesse momento de defesa do seu povo ou de defesa do seu território?
Veja bem, o judaísmo começou com um homem, Abraão. Abraão foi testado 10 vezes. E lemos na semana passada, na Torá, em todas as sinagogas do planeta.
Torá, que seria como se fosse a Bíblia.
A nossa Torá, o documento sagrado do, sim, povo de Israel. As nossas leis, os conselhos do boss para uma vida significativa, para uma vida de valores, para uma vida alegre e plena. E lá, nós, na semana passada, no Shabat, nós estudamos a seguinte passagem, que Deus testou Abraão. Lech lecha me'artzecha me'moladetcha me'beit avicha ela'aretz asher areka. Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua pátria, sai da casa do teu pai. Para onde? Ela'aretz asher areka. Para uma terra que eu lhe mostrarei. Que terra é essa? A terra de Israel. Lá começa a conexão do povo judeu com essa terra. E o fato de Abraão ter saído da sua terra, da sua pátria, da casa do seu pai, no momento em que ele estava tendo sucesso, no momento em que as palestras dele estavam lotadas, no momento onde ele tinha 75 anos de idade e talvez ele já pensasse: eu já cumpri o meu objetivo aqui na Terra, eu já cumpri a minha missão aqui na Terra, e eu estou apresentando você para eles. Por que que eu tenho que sair agora? O fato dele ter saído sem entender o motivo fez disso um dos testes mais especiais da sua história. Depois ele vivenciou mais 10 testes, e quando ele concluiu toda essa superação, ele se transformou em um patriarca. Um patriarca que, assim como o pai passa características físicas para o seu filho, ele é o nosso pai espiritual também. Uhum. Então, todas as superações, todas as adversidades que ele venceu, ele adquiriu um DNA espiritual. E esse DNA espiritual está na alma de todo judeu. Seja ele praticante, mais praticante, menos praticante, ele tem essa conexão com a terra de Israel.
Sim.
Porque Abraão saiu da sua terra, da sua pátria e da casa do seu pai, sem entender o motivo, porque Deus o orientou a fazer isso. E não é à toa que, quando eu viajava de Israel para o Brasil, do Brasil para Israel, em uma das minhas viagens, sentou do meu lado um senhor de 72 anos. E ele começou a chorar. Começou a chorar. E eu falei: tá tudo bem? Você tá passando mal? Ele falou: não, mas aquelas luzinhas, o avião tá pousando, aquelas luzinhas é Israel? Eu falei: é. E ele chorava: eu nunca fui para Israel. O meu sonho é pisar em Israel. Sou judeu, mas nunca tive essa oportunidade. Todo judeu, não importa a sua naturalidade, o fato dele ser integrante do povo judeu, sim, ele tem uma conexão espiritual com a terra de Israel. Essa é a explicação das respostas que você escutou. As pessoas, quando se encontram num território onde esse território colabora para a performance espiritual desse povo, assim como a Torá, o povo e a terra. Essa energia, ela penetra nos corações. E eu diria mais, tem pessoas que querem ficar e tem pessoas que estão indo para lá.
Sim, sim.
Tem pessoas que poderiam ficar aqui, no conforto de seus lares. Não, eu quero ir lá e defender a minha pátria.
Também. Bom, eu quero aproveitar essa introdução e já abrir o espaço aqui para a nossa conversa, mas Avi, antes de abrir para a pergunta, eu gostaria de contextualizar que você chegou no dia 5 de outubro a Israel, e logo depois esse conflito começou, esse ataque começou. Então conte um pouco da experiência que você teve e com que bagagem que você voltou em mais esse aumento de conflito para que a gente possa contextualizar tudo por aqui.
Primeiramente, se acorda num sábado de manhã, que é a festa da Torá, o dia sagrado da Bíblia nossa, num Shabat, que é um dia sagrado. 6:30 da manhã, começa a tocar sirenes, começa a noticiar para tudo quanto é lado, e ninguém acredita. No começo, ninguém acredita. E não só isso, como... começa a vir as notícias e aí falam, morreram 5 pessoas. Os números, eles foram crescendo, mas bem lentamente. Eu acho que até, apesar de ter números na mão do governo, na mão das autoridades, não podia dar esse baque à população, que já deu uma... Uhum. Todo mundo, se olhava todo mundo, ninguém conseguia falar. Porque se quebrou um mito. Israel seria um super-herói.
Por conta da inteligência, da tecnologia, das forças armadas extremamente preparadas.
A espiritualidade, tudo. Sim. Israel sempre era uma nação muito forte. Eu brinco do super-herói. E o super-herói sempre vence. E de repente o super-herói leva uma no estômago e...
E cai.
Então, essa foi uma sensação de uma quebra de confiança muito forte nesse momento. Tanto que nos próximos dias, depois, você anda na rua, poucas pessoas na rua, essa confiança de andar na rua de Tel Aviv à meia-noite, olhando só para frente, acabou, e ainda vai levar um tempo para reconquistar isso. Você começa a olhar para o lado... sei lá, se tem alguém ainda, se não tem, se alguém... Porque até hoje, muita gente fala da faixa de Gaza, fala dos bombardeios, mas todo dia tem mísseis em Israel, todo dia tem atentados em Israel. Hoje teve um atentado em Jerusalém, ontem tentaram entrar por mar, de novo naquela mesma região. Então, todo dia, o terror que o Hamas implantou não é só do dia 7 do 10. Ele implantou no dia 7 do 10, mas ele existe no ar até hoje. E ele, com isso, também incitou o mundo para isso. Então, se você pegar e olhar o que aconteceu ontem no aeroporto da Rússia.
Da Rússia.
Onde... um avião que chegou de Israel foi cercado por uma multidão que queria pegar a gente lá, e não importa se for israelense, judeu ou qualquer pessoa, só para atacar o avião que chegou de Israel. Em outros lugares, em Nova York, tinha gente que tinha que se fechar dentro de uma biblioteca, numa faculdade, para se defender de ataques de furiosos que nem tem a sabedoria, a informação de que se trata. Não sabe separar o que é Hamas, o que é palestino, o que é egípcio, o que é sunita, o que é xiita. Tem tantas nuances dentro dessa toda guerra que muita gente vai pelo aquilo que lê na mídia social e está tudo certo. E aí eu volto um pouco para o meu rabino...
Fique à vontade.
Nessa parte de fé, porque Os judeus, o antissemitismo, já começou há muitos e muitos anos. E está enrustido em muitas pessoas ao redor desse mundo, infelizmente. E às vezes só a gente vê ele só aparecer na superfície em ocasiões que alguém está dando algum start para isso.
Que o rastro de pólvora é aceso,
exatamente,
né?
Então, se olhar, começou com religião há séculos atrás. Não estamos falando só na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando de séculos, de cruzadas, de antes, de todas as mudanças. O Império Romano, outros que vieram e sempre queriam destruir Jerusalém, destruir os lugares de fé, e outros, até os mesmos, que levaram depois a base dessa religião e viraram o cristianismo. A base dele veio do judaísmo. O Império Romano, em algum momento, pegou todas as receitas que o Jesus, que nasceu como judeu, escreveu e adaptou para as necessidades dos pagões da época, tanto que virou o sábado para domingo. Domingo é Sunday, porque eles acreditam no sol. A religião judaica faz todo o calendário pela lua. Então, você vê que isso vem de uma história longa de muitos e muitos anos. E cada vez tem um motivo. No passado, nos séculos anteriores, nós falávamos de religião mesmo, contra a religião judaica, que os judeus tomavam sangue, faziam comida com restos. Depois disso, nós vimos o motivo científico, que a gente falou, os judeus, é a raça judaica que tem que ser eliminada na Segunda Guerra Mundial. Era
científico. E a raça ariana é superior.
É superior. Aí era uma separação de raças. E hoje se fala, tem que eliminar o Estado de Israel, que é um Estado. Então é um terceiro motivo. Ah, por quê? Porque o Estado é racista. Por exemplo, tem várias. Tem quatro pilares de acusações, mas vamos pegar racismo. Como é que você apoia ao redor do mundo um grupo terrorista que fala que quer aniquilar o povo judaico do mundo? Que mais racista do que isso que nós temos? Tem uma coisa mais racista? Eliminar um povo por ser um povo. Então, eu acho que a gente tem que... E isso que une o povo, tanto em Israel e ao redor do mundo. É uma estrutura única, eu acho, que de um povo, que tem tanta gente em quase, sim, todos os países do mundo, com uma influência importante, com uma contribuição importante. Você não vê um judeu entrar para matar alguém. O judeu vai entrar para curar alguém, para ser um médico de alguém, para ser um engenheiro de alguém, para contribuir com a ciência. Quantos prêmios Nobel tem o povo judaico?
26%.
26%.
26%, né? Num povo que se soma 14 milhões de judeus no mundo.
0,001 da população mundial.
Então, tem tudo isso que une a gente. Nessa visão do bem, na visão de contribuir, de fazer o bem. Tem uma frase nossa na religião que fala: "Ametzil nefesh achat, itzil olam umlo'o." Quem salva uma alma, salvou o mundo. Isso é um lema nosso, do judaísmo, de qualquer um. E que é religioso ou não religioso. Nós temos aqui exatamente isso. Só que eu não deixo de acreditar na nossa fé, nas nossas coisas, celebrar as nossas festas, e não fazendo algumas coisas que um religioso vai fazer. Mas isso une todo mundo. E nesse momento que a gente passou, no dia 7, nos dias depois, cada dia você viu que o povo se levantou, parecia um fênix que está chacoalhando todas as cinzas e levantou e começou a voar de volta.
Sim, foi perceptível. Pedroso, você quer fazer uma pergunta?
É mais ou menos o que o professor Ave falou. Eu queria entender se antissemitismo, que para as pessoas que não entendem, significa ódio, ela começou por conta da religião, passou pelos povos, mas qual... O senhor falou em quatro pilares, então, na real, no coração de vocês, qual a real razão do antissemitismo?
Qual?
Interessante, antes de responder a sua pergunta, sobre o que ele falou. Acusar Israel de genocídio é uma utopia, sendo que as forças do exército israelense, qual é a nomenclatura? Forças de defesa de Israel. Ou seja, Israel hoje, nesse exato momento, está se defendendo de uma guerra que não começou. Precisa terminar para o bem de toda a humanidade, para que o terrorismo não se alastre, para que Israel continue existindo, para que Israel continue sendo uma nação soberana. Israel tem o seu direito de se defender de terrorismo, principalmente. Mas, sobre o que ele falou, que dentro de Israel se promove pautas construtivas na área da ciência, não só isso, Israel é a única democracia do Oriente Médio.
Sim.
Israel é um lugar onde todas as religiões podem conviver em paz. Israel é um lugar onde a democracia prevalece. Do outro lado, um homossexual é apedrejado. Os terroristas estupraram mulheres, queimaram pessoas vivas, não dão o valor à vida que o povo judeu tem como bandeira, igual ele bem citou, que todo aquele que salva uma vida salva o mundo.
Uhum.
E esse ódio contra o povo judeu, ele não é de hoje. Ele sempre existiu e sempre se procurou justificativas e argumentações para que ele possa ser executado. Na Alemanha nazista, por exemplo...
Mas não eram todos povos semitas?
Sim.
Por que o ódio é com o povo judeu?
Começa com o judeu, mas depois todas as minorias são atingidas. Na Alemanha nazista, você pode observar, 6 milhões de judeus foram brutalmente assassinados pelo simples fato de serem judeus. Mas não foram só os judeus, homossexuais, ciganos, negros. Eles precisavam culpar alguém. Quem nós iremos culpar pela grande crise que a Alemanha estava atravessando naquela ocasião, depois de perder a guerra? Vamos culpá-los. Vamos extrair a sua riqueza e argumentar e usar a comunicação, que é uma ferramenta poderosíssima, para o mal. E cientificamente provar que essa raça é inferior e a nossa raça é superior. Então, o mal do antissemitismo, ele precisa ser combatido com argumentos, com realidade e com uma comunicação inversa. Assim como a comunicação é poderosa e pode salvar vidas, mas ela também pode ser destrutiva. Igual o rei Salomão, ele escreve. Chaim vemavet beyad halashon. A vida e a morte estão na ponta da nossa língua. Existem líderes que, pela comunicação, fizeram história, abriram uma página de luz, e existem líderes que, pelo poder da comunicação, foram responsáveis por milhões de gerações que não existem hoje.
Só te completar da frase que está na ponta da língua, não é só líderes. Hoje nós temos um poder que chama-se imprensa e comunicação e mídia. E hoje, mais do que nunca, podemos ver...
Sim.
Pego o exemplo do hospital da semana retrasada, que em 5 minutos... se acusou Israel em bombardear um hospital e matar 500 pessoas. Em 5 minutos se conseguiu contar 500 mortos. Isso que Israel está até hoje, desde o dia 7, contando os mortos e ainda tem 40 desaparecidos. E a mídia foi toda em cima como se fosse um fato que é fornecido por um grupo terrorista e todo mundo bate palmas. Então, eu acho que a sua pergunta é muito pertinente, porque sempre se culpa. Quem é o culpado da situação que nós estamos passando? E isso é a diferença. Tem o Rabino Jonathan Sacks, que fala muito bem isso, que quando você tem um problema, você pode de duas formas, agir de duas formas. Ou você perguntar o que, que eu fiz de errado para tentar corrigir, ou você fala, ele que fez isso comigo, então eu vou atrás dele. Não importa por que o problema, o que, que acontece. Então, essa diferença também de fé que nós temos, é, a gente sempre se questiona. A gente não culpa os outros. O que nós fizemos de errado? Isso já está agora com esse episódio tão triste de 7 de outubro. Estamos se questionando o que nós estamos fazendo de errado. Então, é um pouco disso que o judaísmo traz para todos nós e une todos nós. E além disso, nós sabemos, tanto no Brasil, nós temos muitos que, na verdade, na origem, vieram do judaísmo.
Sim. Principalmente no Brasil.
Sim.
Quando fugiram da Inquisição. E a pressa em se redimir não apareceu. A pressa de acusar Israel foi unânime. Mas depois que tudo foi comprovado, Avi, com imagens, com áudios, incontestavelmente, não houve a mesma pressa em se redimir e pedir desculpas pela acusação. Isso é antissemitismo.
Brown.
Rabino, em linha com isso que o senhor está falando, né, sobre a origem...
Brown?
Isso.
É judeu?
Não. E muita gente até me pergunta, Rabino.
Mas pode virar, se você quiser.
É? Não. Por enquanto, não. É inglesa a minha ascendência, por isso o Brown. Mas muita gente acha que eu sou judeu pela fisionomia. Em linha com isso que o senhor está falando, Rabino, sobre a origem do antissemitismo, como o Wilson perguntou...
Sim.
É claro que esse é o pano de fundo agora, né? A criação do Estado palestino parece ser essa justificativa, pelo menos do Hamas. O senhor falava, né, que o objetivo do grupo é exterminar todo o povo judeu, mas o que é usado como pretexto pelos terroristas é a causa palestina e o objetivo de um Estado autônomo palestino.
O que a história comprovou que não é. Porque é só analisar. Todos os momentos, Israel sempre esteve disposto a dialogar, entregar territórios. Desde 1947... A partilha de dois estados, um judeu e um árabe, Israel concordou. E quem presidiu aquela sessão foi um brasileiro, Oswaldo Aranha. Israel concordou, mas a Liga Árabe não.
E por que nunca aconteceu?
Israel foi atacado por 7 países árabes ao mesmo tempo. E eu te pergunto, tem chance de vencer uma guerra dessa? Milagre.
Um país
milagre revelado.
Formado,
um país recém-nascido. Um milagre revelado. Por isso que quem mora em Israel, igual eu morei 12 anos, igual o Avi morou, quem não acredita em milagres em Israel não é realista.
E na sua visão, por que isso nunca foi para frente? A divisão de dois estados, por que nunca se chegou?
Porque não é uma guerra territorial igual eu estou tentando concluir
mas aqui. É importante o que o Branco...
A justificativa pode ser essa, isso, mas nós vemos, analisamos que não é.
Vamos
porque em muitos
história,
momentos, analisando a história... diversas oportunidades de dois estados, Israel sempre entregando, e o Hamas atacando.
Começou no governo, começou em 1860, que começou a retomada de vida judaica mais forte na região, mas na Carta de Balfour, que era o ministro do governo britânico, do Império Britânico da época, nos anos 20, aonde que começou essa discussão territorial, porque foi a primeira vez que a Inglaterra falou, os judeus vão ficar com isso e os árabes vão ficar com isso. Só que dali para frente, se a gente olhar, tem várias ocasiões ao longo desses anos todos que o terreno foi oferecido.
Sim.
Depois da guerra de 48, teve um cessar-fogo com distribuição de terras. Tanto que a faixa de Gaza foi do Egito até 67. A Cisjordânia foi da Jordânia.
Sim.
Só em 67, na Guerra de Seis Dias, que essas terras foram retomadas por Israel. Pela guerra. É uma conquista de guerra. E depois, de novo, Israel tentou o tempo todo negociar essas terras por paz. O ideal seria hoje que a faixa de Gaza ficasse com o Egito, se Jordânia ficasse com a Jordânia, são a mesma religião, são sunitas dos dois lados, tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia. Jordanianos e egípcios são sunitas, a mesma religião, a mesma crença. Então não tem problema nenhum que isso se soluciona desse jeito. Só que nenhum deles quer isso.
Então o senhor acha que mesmo sendo... saindo do papel...
A saída que se achou hoje...
O conflito continuaria.
A saída que se achou hoje é a solução de dois estados. Que aí você faz um estado para os palestinos que são refugiados até hoje. Nunca teve tantos anos uma pessoa refugiada e a segunda geração dos refugiados são refugiados pelo ONU. Eu estou falando como carteira assinada. Não tem passaporte.
O grande problema desse conflito é o terrorismo. É o Hamas que prega a aniquilação do Estado de Israel e de todos os judeus do planeta. O grito nas manifestações é: a Palestina será livre do rio ao mar. Do rio Jordão ao mar Mediterrâneo. Todo o território. Quando um lado prega apenas um Estado e exclui o direito do povo judeu de morar e viver em sua terra de origem, isso não é uma questão territorial. Isso é uma questão de genocídio. Isso é uma questão de terrorismo. E o Hamas foi claro nas imagens que todos nós tivemos a dor de assistir e que essas imagens vão ficar nas nossas mentes para sempre. Eles não esconderam. Eles entraram, mataram crianças, mataram pais nas frentes dos filhos. Fiquei sabendo hoje que uma criança foi encontrada no forno até a morte. Estupraram mulheres grávidas cortaram a barriga, tiraram o bebê, queimaram pessoas vivas, levaram 222 sequestrados que até hoje não foram libertados. E onde está o apelo internacional pela libertação desses reféns? Se os reféns forem libertados, eu tenho certeza que Israel vai estar disposto a cessar fogo com um diálogo civilizado. Mas os reféns estão lá. Se alguém entra na sua casa e sequestra os seus filhos, o que você vai fazer? Essa é a pergunta que cada um tem que se fazer agora. Se alguém entrar na sua casa e sequestrar os seus filhos, você não vai defender, você não vai lutar para resgatá-los? Israel está se defendendo de uma guerra que não começou e o cessar-fogo agora é ruim. O cessar-fogo agora vai dar ao terrorismo a vitória. E ele vai se alastrar pelo mundo.
Não coincidentemente, a gente está falando de cessar-fogo num discurso de Benjamin Netanyahu, em que ele deixou claro que não haverá cessar-fogo. Né? Nós estamos falando aqui na noite de segunda-feira, isso foi à tarde da própria segunda-feira, e depois teve mais uma reunião do Conselho de Segurança, presidida pelo Brasil, que é o presidente interino do Conselho de Segurança por agora, e a embaixadora que representa os Estados Unidos no Conselho de Segurança diz que Washington corrobora com a versão de Benjamin Netanyahu, que também não concorda com o cessar-fogo. Rabino, a guerra é difícil para todos os lados.
Muito difícil.
Tem imagens dolorosas de ambos os lados. Eu queria chegar no que eu chamo de chão da realidade. É uma expressão que eu uso com muita frequência, desculpa o chavão e a repetição, mas eu acho que ela é autoexplicativa. Né? Entre uma disputa que remonta a tradições, história, religião, fala de política, de conquista de território, existem pessoas comuns, como eu, como o senhor, como quem nos assiste do outro lado da tela, que está ali no fogo cruzado. Qual é, como que nesse momento pode-se atenuar a dor de um pai, seja ele israelense, seja ele islâmico, seja ele judaico, seja ele árabe, que carrega para a sepultura o corpo do seu filho?
Eu concordo com você que a guerra é dolorosa. Pessoas inocentes morrendo. Isso dói. Dói muito. Mas, novamente, Israel não começou essa guerra. Israel foi atacado no dia 7 de outubro por terroristas. 1.400 pessoas foram brutalmente assassinadas dentro de suas casas, simplesmente pelo fato de serem parte de um povo. Israel, nesse momento, com 222 reféns dentro da faixa de Gaza...
239.
E esses reféns, bebês, mulheres grávidas, idosos, deficientes físicos, Israel não pode, nesse momento, cessar fogo Isso quer dizer que o terrorismo venceu? Isso quer dizer que essa célula terrorista vai poder agora atacar outros países? Vai poder agora invadir outros territórios? Por quê? Porque funcionou. Não. Em nenhum momento eu estou falando que essas pessoas têm algum tipo de envolvimento. São pessoas inocentes. E por isso que Israel avisa antes de atacar as células terroristas. Por isso que Israel é o único país do mundo que sobrevoa a região
panfletos.
E distribui panfletos para que aquela população possa evacuar a área. E qual áreas são essas?
Liga
para áreas onde os líderes terroristas se encontram, os mísseis são disparados e muitas dessas bases são debaixo de hospitais. Então Israel faz o possível para evitar a morte de inocentes. Mas o que o Hamas cruelmente faz? Instrumentaliza essa população para depois culpar Israel por essas mortes, sendo que nós sabemos que os responsáveis por essas mortes são o Hamas.
Eu quero dar um depoimento pessoal nessa pergunta. Eu nasci em Haifa. Haifa é a cidade conhecida como a cidade mista, onde quase metade árabes e metade judeus. O bairro que eu morei jogava bola com os palestinos. A gente cresceu junto. Tenho amigos até hoje. Eu presido a Associação da Universidade de Haifa, onde 40% são palestinos.
Sim.
Professores,
sim.
Alunos, pesquisadores. Nós aqui do Brasil, fizemos um trabalho de bolsas de estudos que foram também para os vilarejos árabes em redor de Haifa. Então, essa pergunta é sim, o pessoa comum quer viver a vida. Você acha que Israel, o exército, é montado da população? Exército da população, não é um exército profissional. Tem só uma parte que é relativamente pequena que é profissional. O resto é o exército do povo. Você acha que a pessoa prefere ir para Gaza ou para Paris? Não tenha dúvida que quer viver a vida, que quer uma economia pungente, que quer um lugar agradável de se viver. Gaza podia ser um lugar super agradável. É uma faixa de 40 quilômetros banhada ao mar Mediterrâneo. Lindo, maravilhoso. Milhões e milhões de dólares foram para essa faixa de Gaza nos últimos 30 anos, se você pegar.
Como deveria ser a situação em Gaza com esse investimento milionário?
Mas são 2 milhões e 100 mil habitantes numa faixa de terra que é a maior densidade demográfica do mundo. Claro, houve um investimento maciço.
Aonde está sendo aplicado esse dinheiro?
Também tem uma área superpopulosa.
Posso te falar que Tel Aviv é tão densa como a faixa de Gaza?
Claro, mas aí nós estamos falando de uma cidade que, por exemplo, tem uma cidade mais
por
cara
quê?
Do mundo.
Mas por quê?
Mas eu,
pergunta é
novamente,
por quê?
Novamente eu pergunto, onde está sendo investido esse dinheiro, essa verba? Não é em educação, não é em saneamento, é em mísseis, foguetes e túneis. Eles, infelizmente, odeiam mais Israel do que amam o seu próprio povo.
Eu vi a sua manifestação, perdão, eu vou cometer a indelicadeza.
Aqui não há indelicadeza, pode
ir. Queria pegar esse fio isso, aqui. É claro que a gente tem uma guerra que não tem data para acabar hoje. Nós estamos falando aqui no final de outubro, começo de novembro. A gente já, infelizmente, já faz uma contagem muito dolorosa, que é o quanto essa guerra se aproxima do seu primeiro mês.
Sim.
E não existe um cenário claro de quando ela vai acabar. Mas um momento ela vai acabar. Né? A gente torce para que seja o mais breve possível para abreviar o sofrimento de milhares de pessoas dos dois lados do conflito. Avi, você estava falando da sua convivência com os palestinos. Vamos voltar de novo, perdão pela repetição, o chão da realidade. Hoje existe uma conexão entre a Cisjordânia e o território israelense de uma conexão comercial, estou falando de mão de obra, inclusive, das pessoas que saem da Cisjordânia, atravessam a fronteira para trabalhar em Israel.
Sim. Em Jerusalém.
Não quero usar um exemplo jocoso, não é nada disso, é muito respeitoso. Mas o Mohammed, que mora na Cisjordânia, atravessa a fronteira para trabalhar na loja do Jacob. Quando essa guerra acabar, como é que vai ser o relacionamento dessas pessoas?
Eu vejo que vai durar um tempo de retomada de confiança. Isso é uma ferida, no nosso lado vai ficar uma pulga atrás da orelha por muitos e muitos anos, vai ter que talvez tocar uma geração, mas vai voltar à normalidade. Isso é mais forte. A vontade de vida comum e normal. E Israel, o Rabino falou, é democracia. Você tem opiniões diversas.
E árabes sentam no parlamento.
Tem parlamento com árabes.
Partidos árabes dentro.
Sim. Às vezes você fala, agora o governo. Por que aconteceu? Porque o governo de Israel é de extrema direita. O que é uma extrema direita em Israel? Isso que é confundido também. Porque quem fez o primeiro acordo de paz foi o Menachem Begin, que era da extrema direita. Então, não existe a necessidade do povo, a vontade do povo de paz, ela ultrapassa qualquer tipo de política para um lado. Não existe lado. Existe o Estado de Israel, e por isso que nesse momento, você vê, não há nenhuma discussão. Está 100% todo mundo focado em cima de ganhar essa guerra. E aí, voltando para a sua colocação, que é importante a gente entender uma coisa. Libertar a Palestina é libertar a Palestina do Hamas.
Sim. Inclusive, a Embaixada de Israel divulgou um áudio de um palestino pedindo socorro para o Exército de Defesa israelense porque não deixavam ele evacuar a área. Então, essas milhões de pessoas que você citou serão libertadas da ditadura do Hamas. Serão libertadas desse governo terrorista do Hamas. Se você apoia a causa palestina, você tem que estar com Israel e apoiar Israel nessa guerra contra o terrorismo. Porque só depois que Israel venceu o Hamas que nós podemos voltar a falar da causa palestina, dos dois estados e do direito que essas pessoas têm e da vida digna que elas merecem. Mas nesse momento, o mundo precisa se unir contra o terrorismo. Se você não apoia Israel hoje, você está apoiando o terrorismo e o antissemitismo.
Tem palestino... Só uma palavra.
Claro.
Porque é importante a gente colocar isso. Tem palestinos que vivem em Israel. Muitos.
Sim, claro, muitos.
20% da população de Israel é palestina. Pergunta, para que país a gente dá uma passagem livre? Para que país árabe eles querem ir? Faz essa pergunta. A resposta é imediata. Nós não vamos sair daqui. Por quê? Está tão ruim? Não. Tem trabalho, tem amigos, tem família. Esses valores que nós vivemos aqui no nosso dia a dia são os valores que também eles querem. E também, nós, que eu falo, nós que crescemos juntos com os árabes, queremos. Não tem problema. Até hoje eu tenho amigos... O cara foi morar em Turino e a gente foi jantar em Turino 30 anos depois. Então. Não tem essa... Aqui no Brasil, se você pegar muçulmanos, cristãos, judeus, todos vivemos juntos. Eu fui presidente da Hebraica, fui presidente da Associação dos Clubes de São Paulo, a SESC. Com o presidente do Sírio, do Monte Líbano, Helvécia... Com o Sheik, fizemos jogos pela paz na antiga Palestra Itália. Dá para viver, isso é um modelo que mostra que dá para viver. E é a única solução é conviver.
Sim. Mas Avi, aqui vocês não vivem naquele ambiente de guerra. Porque a pergunta que eu quero fazer pro Avi, um pouco emendando a conversa aqui do Avi. Do Avi? Do Avi.
Sim.
Quando você é jovem, quando você tem infância, não existe religião, não existe diferença de povos. Existem pessoas. Você cresce, o rico cresce com o pobre, né? A pessoa que mora em comunidade cresce com a pessoa que mora em bairros ricos. E aí eu pergunto para você, nesse momento que a tecnologia aproxima as pessoas, os jovens que moram no Oriente Médio, a internet pode ajudar a trazer paz?
A comunicação, igual falamos, sim. E principalmente nessa geração que o Avi levantou esse ponto, nós temos o dever de se posicionar. É a velocidade que as informações são compartilhadas, é impossível de se comensurar. Então todos eu falo para os meus jovens, eu falo para os meus alunos, todos vocês são soldados hoje que através da comunicação, através da sua mídia, através de se posicionar e não se calar perante uma calúnia, perante um fake news, isso é de extrema importância.
Mas eu falo não mais... mesmo os jovens que estão convivendo com essa guerra.
E eu digo também, de forma que
o problema, diálogo... O problema lá,
com o coração apertado.
Sim. O problema lá que acontece é que muitas crianças, e o Avi vai concordar, desde cedo são educados a odiar judeus. E esses terroristas, eles são formados desde cedo. E eles envolvem religião. Eles envolvem a fé.
Então, e como...
Eles querem morrer.
Mas como que essa
comunicação... Porque eles acreditam que essa morte vai ser benéfica para eles nos céus. Sendo que dentro da nossa cultura é o contrário. Israel valoriza tanto a vida que nós temos a obrigação de descumprir os mandamentos para salvar a vida. Vehai ba'em está escrito. Você vai viver por essa causa e não morrer por essa causa. A beleza não é morrer. A beleza é você, com todos os desafios de um ser humano, com todos os instintos, com todas as forças e tentações, você abdicar, muitas vezes, de prazeres imediatos em prol de benefícios futuros e viver a sua vida em prol de um ideal nobre. O amor à vida, ele transcende a própria lei judaica, porque nós temos a obrigação de transgredir toda a Torá para salvar uma vida. Israel trocou
como a vida, como a vida do chefe da operação do Hamas.
Sim.
O Yahya Sinwar foi tratado em hospital de Israel, enquanto preso em Israel,
sim,
com câncer no cérebro.
É verdade.
Salvaram a vida dele. É verdade. E isso foi o agradecimento dele. Planejar e executar dia 7 de outubro. Esse cara foi salvo por médicos israelenses no hospital de Soroka de Be'er Sheva, enquanto preso em Israel.
E 1000 terroristas prisioneiros foram libertados por um soldado israelense que até o último momento não sabiam se ele ia ser devolvido morto ou vivo.
Mas é essa questão, Ravi, que eu gostaria de tocar contigo.
Então isso é um problema. Você entendeu que dentro daquela infância, daquela juventude, eles semeiam ódio contra os judeus. Eles incentivam eles a se explodirem, a se matarem. Eles querem morrer porque eles envolveram um assunto religioso. Você vai ser recompensado lá em cima por isso.
Então, e como que a comunicação ela poderia alterar algo que é cultivado também por
meio da religião? Quanto mais a gente disseminar, quanto mais a gente compartilhar, mais chances a informação tem de chegar para quem tem que chegar. O filho do Hamas, vocês conhecem esse livro?
Sim.
Uhum. Um rapaz que era filho das lideranças do Hamas. Um dos criadores do Hamas. E as informações chegam. E ele parou, pensou, raciocinou e se deparou com os horrores e com a barbárie que o seu próprio pai estava cometendo, que estava praticando. E ele saiu, ele fez parte do Serviço de Inteligência Secreta de Israel e hoje ele escreveu um livro que vale a pena todos vocês comprarem, O Filho do Hamas, e vocês vão entender o que é o Hamas. Vocês vão entender o que é o terrorismo. O oposto de tudo que Israel representa. Os direitos humanos, a democracia, o humanismo e o valor à vida. Novamente, Israel está se defendendo de uma guerra que não começou. Mas nós temos hoje o dever de terminá-la para libertar toda aquela população do terrorismo do Hamas.
Rabino, nesses primeiros dias, qual é a sensação, qual foi o efeito produzido pelo início dessa guerra? Desse ponto de vista, exatamente como o Evandro estava perguntando, da repercussão, do alcance, da sensibilidade das pessoas, e não só ali em Israel, mas pelo mundo. Será que a causa palestina pode se enfraquecer a partir dessa ação terrorista do Hamas? E, por outro lado, a religião judaica, inclusive, ganhar adeptos pelo mundo? Eu mesmo recebi um convite aqui, imagino que outras pessoas podem cogitar isso também.
Sim.
O judaísmo ganhar adeptos pelo mundo. O senhor acha que esse pode ser um efeito produzido por esse conflito, Rabino?
Eu, em uma das minhas palestras recentes, eu falei que essas 1.400 pessoas morreram al-Kiddush Hashem. E o que significa morrer al-Kiddush Hashem? A alma dessas 1.400 pessoas ascendeu aos céus e eles morreram e santificaram o nome de Deus perante toda a sociedade. Por quê? Porque morreram porque são judeus. Isso, morreram porque fazem parte do povo de Israel. Então isso mostra para o mundo nitidamente a diferença do que nós estamos falando desde o começo do debate, do amor à vida, da luta de um povo pela sua sobrevivência, dos valores milenares sendo compartilhados, de um Estado judeu que, através de milagres revelados, declarou a sua independência. Então, nitidamente, essa trágica data do 7 de outubro mostrou para o mundo, de uma certa maneira, sim, a diferença nítida de Israel, do amor à vida, da luz que Israel é para o mundo, e os filmes e os registros dos terroristas mostraram para o mundo que quem quer apoiar a causa palestina e quem apoia a causa palestina pode continuar apoiando sendo contra o Hamas. Você pode continuar apoiando essa causa, você pode continuar levantando a sua bandeira, mas, ao mesmo tempo, sendo contra um movimento que prega o extermínio de um povo como um todo.
As pessoas parecem que estão tendo dificuldades em fazer essa separação, não, Rabino?
Nosso papel aqui dentro da emissora é fazer com que as pessoas se conscientizem.
Essa dificuldade é enorme. As pessoas... Isso é a ignorância, infelizmente. As pessoas hoje não se dão o trabalho de entender um pouco melhor os fatos. Que se entender quem é o Hamas e quem é o povo palestino, qual que é a causa palestina, o que, que o Hamas quer, o que, que o estatuto do Hamas fala, se só ler algumas coisas, já qualquer ser humano, às vezes eu vejo estudante no Harvard, uma coisa absurda. As pessoas viraram tão rasas e tão superficiais que qualquer... Você falou, a pessoa já... Todo mundo vai para lá. Sem dúvida, se entender que o Israel está querendo... Israel é o para-choque do mundo hoje. É isso. Se cair esse para-choque, vai bater o motor, vai matar o motorista. E dentro desse carro, tem palestinos também.
Sim.
Vai morrer junto. Estão morrendo junto. Quantos mísseis que não foram de lá de dentro que caíram na faixa de
Gaza? No próprio hospital.
Mataram gente e ninguém fala nada. Isso não é de hoje.
Inclusive, um dos mísseis atingiu uma mesquita em Jerusalém.
Agora, Rabino, tem uma questão que a gente fala, porque durante todas as conversas que eu tive com essas pessoas que moram em Israel, elas falam muito sobre a valorização da vida, e o senhor está trazendo isso aqui também. Favalli tocou um pouco sobre as mortes do lado de quem está na faixa de Gaza, e a gente vê essas mortes escalando num nível altíssimo agora, né? A gente está falando de mais de 7 mil mortes, segundo as informações que temos até agora. Em algum momento, isso também não poderia significar algum prejuízo ou alguma situação que coloque Israel numa posição delicada?
Novamente.
Justamente um Estado,
sim,
que fala tanto em valorização,
sim,
da vida,
sim,
ser justamente punido pelo contrário?
Essa foi a intenção do ataque, inclusive. Essa foi a intenção do ataque. Entrar da maneira que eles entraram, filmar e registrar da maneira que eles registraram, degolando crianças, igual falamos, estuprando mulheres e queimando pessoas vivas, e sequestrando as pessoas enjauladas, exibindo suas cabeças como troféus em praça pública, isso acendeu um antissemitismo adormecido no mundo inteiro.
Uhum.
Em 1933, pichavam as lojas dos judeus na Alemanha. Nós estamos vendo isso hoje, em 2023.
Proibido a entrada de judeus.
Na Rússia, aquele grupo de pessoas querendo linchar os passageiros do avião que...
Eu só queria colocar só em escala de proporção, o senhor tem toda a razão,
sim,
mas foram episódios...
O que eu quero concluir é o seguinte, que o preço é caro e é doloroso, mas Israel está fazendo o que pode para evitar e para impedir com que civis sejam atingidos.
Vocês não temem que Israel cometa um crime de guerra?
Impossível você cometer um crime de guerra, de uma guerra que você não começou? Sendo que você está se defendendo e você está invadindo um território para resgatar reféns que foram brutalmente sequestrados, estão sendo maltratados e parte deles provavelmente, talvez não, infelizmente, não estão mais vivos.
E parentes...
Isso é crime de guerra? Se defender de um ataque terrorista é crime de guerra? E eu pergunto, onde está a ONU nesse momento? E eu pergunto, onde estão as lideranças internacionais nesses momentos? Nesse momento tão delicado que Israel, sozinho, absolutamente sozinho, está se defendendo por se defender. Por que que Israel é a única nação no mundo que até hoje precisa justificar o seu direito de existir? Isso não está sendo analisado.
E só um detalhe de crime de guerra e esses números, sem dúvida que é muito triste qualquer vida humana, como a gente já colocou pela nossa religião. Mas vamos um pouco atrás, para a Segunda Guerra Mundial. Quantos alemães civis morreram na Segunda Guerra Mundial? 4,5 milhões foram bombardeados pelos aliados. Morreram civis. Então, foi cometido crime de guerra? Então, a gente tem que... A proporcionalidade, o que seria essa proporcionalidade?
Ela é muito discutida.
Israel vai entrar lá, vai procurar um festival de música, que vai ser difícil achar lá, um festival de música pela paz, pela vida. Vai matar 300 jovens, vai entrar nas casas, vai pegar as mulheres palestinas, vai estuprar as mulheres, quebrar as pernas delas para não poder fechar as pernas, vai matar, vai degolar crianças. Isso é proporcionalidade? Qual que é a proporcionalidade? Israel está fazendo uma ação militar, em guerra.
Cirúrgica.
Em guerra tem a...
Focando apenas nos alvos terroristas, nas células onde existem foguetes, mísseis, líderes do Hamas. A operação é exterminar o terrorismo. A guerra é contra o Hamas.
E falo mais um pouco sobre isso.
Isso precisa ficar claro.
Não só isso. Se você pensar, Israel podia acabar com a faixa de Gaza.
Há muito tempo já.
Há muito tempo. Se tivesse essa visão de Israel, que não existe em Israel, por que que Israel não bombardeou nunca um hospital que sabe que embaixo tem toda a liderança do Hamas, senta lá embaixo e planeja e faz e trabalha lá de lá, e lá tem os mísseis e lá tem as fábricas? Por que que nunca bombardeou um hospital? Isso ninguém se pergunta. Pela moralidade que sim tem Israel, e o mundo está hoje com falta dessa moralidade. Israel está entrando terrestre para achar pontualmente o Hamas.
E resgatou um refém hoje.
E vai...
Uma soldada.
Sim. E vai pagar com vidas de soldados pelo fato que está entrando na maneira terrestre, porque se bombardear toda a faixa de Gaza, em um mês, em dois meses, você acaba com aquilo, vamos começar tudo de novo. Mas não existe, tem vida humana lá. É isso que nos importa também. Então, Israel paga um preço para isso, e assim mesmo, não está sendo valorizado isso. E, de novo, é por bem do mundo, porque... Se eles conseguiram, os terroristas, não estou falando de povos, estou falando de terroristas, tanto Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah, orquestrados tudo por Irã, se eles conseguirem, eles já falaram, nós vamos acabar com o sábado e nós vamos buscar o domingo. Quer dizer que não vai acabar no povo judeu, vai ser uma revolução islâmica...
Domingo é por causa do cristianismo.
Cristianismo. Uhum. Então, vai ser uma revolução islâmica que está já borbulhando no mundo. Se você vê hoje a população na Europa, você vê isso claramente. Então, nós temos que ir pelo eixo do bem, de quem está procurando, sim, a vida. E às vezes, em Israel, que eu estava lá nos dias, o pessoal se pergunta, como pode, depois de tudo o que aconteceu aqui, como pode que o mundo se revolta contra nós?
Pedroso.
Então, Pedroso, você quer me dizer que a ONU, pelo não reconhecimento do Hamas como um grupo terrorista, e essa questão de insistir na resolução de cessar fogo, tem aumentado esse ódio contra o povo judeu?
A intenção do ataque terrorista justamente foi essa, acender, porque Israel hoje é uma nação soberana que vai defender e proteger os seus civis. Está aberta para todos os judeus do mundo. Não existe hoje mais judeus andando como coitadinhos para as câmaras de gás e sendo exterminados como gado. Isso não existe mais. O Estado de Israel hoje é a espinha dorsal da segurança do povo judeu e vai continuar existindo. O preço é caro porque eles se escondem atrás de civis. O preço é caro porque nós avisamos, evacuem a área e eles proíbem a evacuação. O preço é caro porque o antissemitismo não só vai aumentar, já está aumentando. O que eu falei da Alemanha não é a Alemanha 33, é a Alemanha de hoje. judeus sendo atacados pelo mundo. Na Rússia, pessoas querendo linchar um voo de Israel, bandeiras de Israel sendo queimadas. Isso é um antissemitismo nu e cru.
As pessoas que estão voltando para o Estado de Israel, elas estão lutando pelo espaço físico Estado de Israel ou pelo povo judeu?
É uma coisa só. O povo judeu hoje, na sua terra, com o seu país, com o seu exército, com as suas lideranças espirituais. É a terra de Israel, o povo de Israel e a Torá de Israel. Os três pontos chaves que até hoje são os responsáveis pela sobrevivência de um povo que há 3.300 anos está vivo, que há 3.300 anos está disseminando luz, por onde os judeus passaram, deixaram contribuição. Na ciência, na economia, na literatura, na cultura, nas artes. Por onde os judeus passaram, nós encontramos contribuições significativas e não para a comunidade judaica, e sim além muros da comunidade judaica. O povo de Israel só quer continuar existindo. Por que, até hoje, o povo judeu precisa explicar o seu direito de existir e de se defender? Se isso não é antissemitismo, é o quê, Pedroso?
Falando nesse direito de existir e de se defender e sobre essa questão de território que se mistura também com a questão da vida e etc., muitos críticos desse movimento israelense culpam o sionismo, né, pela situação que estamos vivendo agora e que já passamos em outros momentos também. Culpam o sionismo pelo conflito. Como que vocês recebem essas críticas e como que vocês rebatem essas críticas? Inclusive, deixando claro aqui para a nossa audiência, qual que é o verdadeiro significado do sionismo? Por favor, Rabino.
Sion é a terra de Israel, uma das nomenclaturas. Sion é a volta do povo judeu para sua terra.
Uhum.
Se você é judeu e ama Israel, você é sionista. Essa é a essência do sionismo pela ótica da Torá. Mas o Avi vai explicar muito bem. O antisionismo hoje é o novo antissemitismo.
Sem dúvida. E hoje é sinônimo sionista com o povo judaico. 98% do povo judaico no mundo é sionista. Porque nada além... Tem que entender, Israel é o porto seguro.
Que é um movimento que lá atrás entendeu que
começou
o povo judeu
com Herzl, que era,
deveria ter uma terra para si.
Theodor Herzl, que era um jornalista austríaco.
Uhum.
E quando ele presenciou na França a Mishpat Dreyfus, quando teve um capitão do exército francês que foi julgado por traição de levar informações para a Alemanha, a França, e que todos, até no exército lá, sabiam que não era verdade. O cara era patriota, francês, se comportava como francês, foi julgado e condenado por ser judeu. Quando o Herzl viu isso, ele falou, não tem saída, nós vamos ter que voltar para a nossa terra. Porque se a gente não tem terra, não tem aonde se defender, não tem aonde ter abrigo para esse tipo de caso, nós vamos acabar e sumir do mundo. Então, essa foi a visão, ele foi o visionário que devolveu uma parte, aí se criou o movimento sionista, aonde se voltou para Israel. Aí tinha terras que já teve judeus em vários pontos no mapa de Israel, teve vários outros pontos que teve árabes naquela região. E a maior parte de Israel era a esmo, não tinha nada. Eram terras vazias. Aí chegou esse movimento, e um movimento relativamente muito socialista, que foram comunas, os kibbutzim, que começaram, foram comunas criadas naquela época, com igualdade para todo mundo. Você podia ser engenheiro, você podia ser um motorista, todo mundo ganhava a mesma coisa, se trabalhava a terra, se criava para viver. Por isso que a Rússia, na época, era um país que ajudou Israel. No começo não tinha esse negócio dos Estados Unidos. Estados Unidos entra no cenário em 73. Até até essa época, era mais Rússia que apoiava Israel, porque se identificou muito com a maneira, o modelo de vida dentro de Israel. Então, se você pegar essa trajetória, se voltou para a terra de Zion, que é a terra de Israel, que os desde o Abraão Avino,
sim,
meu nome é
Abraão.
Abraão é disso, é que se voltou para o lugar onde tinha terra e começou a se fazer trabalhos para poder dar uma segurança para o povo judeu, sim, no mundo.
Sim.
Eu sempre brinco que o porto seguro, a pólice de seguro de qualquer judeu do mundo é a terra de Israel. Essa é a pólice de seguro. Porque se Deus me livre, acontecer qualquer coisa em qualquer lugar, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, como a gente vê na França muito, modelo francês, na França tinha uma das maiores comunidades judaicas.
É a maior comunidade judaica na Europa.
Na Europa.
Assim mas como ela... a maior comunidade árabe também na Europa.
Sim, né? Mas ela era o dobro de que está hoje. Metade dessa comunidade judaica hoje está em Israel. Começou o crescimento de antissemitismo mais latente na Europa, pessoal se manda. O que vai acontecer na Europa? Vai se esvaziar de judeus.
Mas vocês não entendem que esse movimento gerou conflito?
Não, não, porque
É incontestável você desvincular a terra de Israel com o povo judeu. O próprio primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, quando questionado, você está alegando que o imóvel é seu? Cadê a escritura?
Sim.
Você precisa ter uma escritura para provar que a propriedade é sua. O que ele fez? Pegou as escrituras sagradas, a Bíblia. Ele pegou o Tanakh e mostrou, está aqui a escritura. O povo judeu sempre esteve vinculado com a terra de Israel. Arqueologicamente, árabes, isso é provado.
Mas os árabes leem essa escritura da mesma forma que o povo judeu.
Não, e eu não me incomodo que lá também vivam outros povos. Eu só me incomodo quando as pessoas querem excluir o povo judeu do cenário.
Aliás,
e proibir um povo que tem uma ligação intrínseca com essa terra, espiritualmente falando, historicamente falando, e isso está sendo comprovado com a arqueologia no decorrer da história. Nunca houve um momento em que o povo judeu esteve desconectado 100% daquela terra.
Sempre teve.
E você proibir esse povo de fazer parte do cenário. Se em 1947, Avi, aquele acordo fosse aceito, do outro lado, nós não estaríamos hoje debatendo essa guerra.
Uhum.
Sem dúvida.
Posso puxar esse fio? Perdão. Vou pegar algumas sementes para tentar achar uma ligação. Os cavaleiros me corrijam se eu estiver errado. A gente está falando de sionismo, a gente está falando de uma terra que é reivindicada por culturas e religiões diferentes. E no centro, preciso trazer Jerusalém, né? Que é o coração do sionismo, que é a capital reclamada por Israel. Mas também existe ali as outras duas religiões monoteístas que surgiram, né? Então, depois do judaísmo, o cristianismo e, mais recentemente, o islamismo, e que se encontram num quadrilátero, né? Onde tem o Muro das Lamentações, você tem o terceiro território mais sagrado para os islâmicos, que é a mesquita de Al-Aqsa, e talvez, se não tiver mal de conta aqui, uns 2-3 quilômetros, tem a Igreja da Natividade,
menos,
o cristianismo...
Menos.
É mais perto ainda, né? Prega a tradição
colada, cristã, né?
Que a manjedoura de Jesus Cristo tenha sido naquele lugar que depois foi levantada a chamada Igreja da Natividade. Nesse acordo de paz, que não é... Não estamos voltando tanto assim na história. Estou falando do governo de Ehud Barak e Yasser Arafat, né? Arafat pelos palestinos na autoridade palestina e Ehud Barak, então, primeiro-ministro de Israel. Teve um encontro moderado pelos Estados Unidos em Washington, nos arredores de Washington, Camp David. Bom... Os palestinos não quiseram, né? O Yasser Arafat não quis ali a assinatura de que, tá bom, vamos dividir Jerusalém. Ou seja, estamos remontando a uma discussão histórica que aqui no pragmatismo está na realidade. Daqui para frente, como é que vai ser? Se é uma capital que não pode ser dividida, se não há um consenso sobre isso, qual é a solução?
No momento, venceu o Hamas. Enquanto o Hamas não for neutralizado, não, essa pauta não entra. Nós não podemos pensar nisso. Nós queremos que todas as culturas continuem vivendo em paz naquele território igual se você caminhar pela cidade velha de Jerusalém, você vai ver isso, você vai presenciar isso. Isso é uma realidade. Mas no momento, com o Hamas no cenário, você não tem Israel. Você não tem o povo judeu. Eles disseminam ódio contra os judeus no mundo inteiro. Eles não libertaram os nossos reféns até agora. Eles mostraram tudo o que fizeram e ainda estão recebendo apoio. Ainda existem pessoas que estão relativizando o terrorismo e usando esse contexto para narrativas, para justificar algumas narrativas. Nesse momento, nós não podemos pensar na paz, sendo que nós sabemos que com o Hamas não existe paz, não existe diálogo. Ele quer o seu fim.
O senhor é muito otimista, né, Rabino, quando fala em acabar com o Hamas. Dá para ter essa
confiança? Não tem outra alternativa.
Que vai acabar? Tem
não,
jeito
não
de acabar,
tem Rabino? Não tem outra alternativa.
Uhum. Vai chegar um momento que o Hamas vai ser um ex-grupo terrorista, um grupo
Israel
terrorista.
Israel, nesse momento, não tem outra alternativa, a não ser acabar com o Hamas.
Mas o Hamas não é uma ideia.
Exato. Porque outros podem surgir.
O Hamas não é uma ideia. Uma coisa é você...
Eu não estou falando do antissemitismo. Eu estou falando do governo que hoje tomou a faixa de Gaza à força e que todas aquelas milhões de pessoas são reféns na mão deles.
Ou seja, você menciona um grupo que também teve um controle político de determinada região.
Não só isso, mas tem alguns pontos que passaram aqui que a gente vai ter que colocar. Sobre isso, Hamas, que se fala acabar com Hamas, é acabar com a situação atual do Hamas.
Sim.
É acabar toda a infraestrutura bélica do Hamas. Acabar com os líderes que vão ser caçados.
E com os mísseis que estão sendo disparados, que não, se não fosse a tecnologia
do Domo de Ferro.
Domo de Ferro.
Sim, e até.
A tragédia seria muito maior.
Mas vai. Isso que Israel vai voltar a dominar a faixa de Gaza temporariamente. Israel não quer a faixa de Gaza, mas ela vai ter que voltar a dominar a faixa de Gaza, porque também vai ser burrice entrar em todos os túneis de 500 quilômetros que a gente chama de metrô de Gaza. Então Israel vai primeiro tomar conta da região e esperar os terroristas saírem. Isso é viável, totalmente viável. Tanto que antes da saída de Israel em 2006, Israel controlou aquela região e o pessoal viveu muito bem. Tinha saneamento básico, tinha água, tinha comida, não faltava nada. Sim. Quando o Hamas, na verdade, Israel entregou na mão da autoridade palestina, o Mahmoud Abbas não era uma eleição para governar, era uma eleição do parlamento.
Sim.
Onde se ganhou mais cadeiras, o Hamas ganhou mais cadeiras do que a autoridade palestina. E aí eles fizeram uma tomada de poder
à força,
violenta, mataram,
expulsaram, né?
Expulsaram a autoridade palestina, mataram, jogaram, arrastaram as pessoas dos prédios, jogaram,
tomaram o poder
de uma maneira brutal e tomaram o poder. Desde aquele momento se reverteu a vida dessas pessoas lá. Essas pessoas que todo mundo fala desse sofrimento, começou naquele momento. Porque naquele momento, toda a infraestrutura que já teve dessalinização de água, tem estação. Israel montou uma estação na faixa de Gaza. Você pode tirar a água do mar e beber. Israel em si, você acha que Israel tem água? 80% da água de Israel vem do mar hoje, gente. Não
do
tem
ar.
Água.
E do ar.
E do ar, mas principalmente do mar. E transportou essa tecnologia para a faixa de Gaza. Mais humanitário do que Israel faz nas ações. Porque tem gente que fala e tem gente que age. E eu acho que a nossa religião é um pouco isso, Rabino.
Sim. Fale pouco e faça muito.
Agir. E a gente agiu durante todos esses anos. Então, o Hamas virou essa chave. Volta um pouco para Jerusalém, pé no chão.
Isso, chão da realidade.
Chão da realidade, eu vou usar essa expressão, gostei. Se a gente voltar para Jerusalém, sempre houve uma convivência.
Sempre houve.
Dos três povos. Separar, sem falar quem é. Quem governou foi Israel. Mas a liberdade no Al-Aqsa Não entra judeu. O judeu tem, de segunda a quinta, um horário muito específico que pode passear lá. De quinta a segunda, só muçulmano. E o muçulmano pode entrar a hora que quiser, 24 horas, 7 dias por semana, não precisa de autorização nenhuma. Se você vai na igreja da natividade, você pode ir, qualquer cristão vai a hora que quiser. Dá para chegar a um acordo para também se sentir, talvez, que tenha algum domínio? Dá para também chegar nesse acordo, sim. Não tem dúvida que dá para chegar. Mas eu volto para as palavras do Rabino. Nós todos temos que libertar aquela terra do terrorismo. Isso que é o ponto principal. Que não volte a ser essas cenas que nós vimos no dia 7, nem Israel e nem lugar nenhum do mundo. Se a humanidade, que hoje, na minha visão, vive o mais baixo momento de moralidade, não se tocar, vai bater na porta de cada um de nós.
Bom, nós estamos chegando aí quase ao fim do programa, temos menos de 15 minutos e tem uma questão que eu gostaria de perguntar aos senhores. Eu percebi durante as conversas que tive com vários desses moradores de Israel que os corpos das pessoas é algo muito relevante. Elas estão completamente aflitas pelas pessoas que permanecem desaparecidas, elas estão completamente aflitas mesmo pelas pessoas que já estão mortas, mas que não tiveram os seus corpos devolvidos às suas famílias. Por quê? Por que que a questão em torno do corpo ela gera tamanha aflição e tamanha revolta por parte da comunidade que está lá exposta a esse conflito, Rabino?
O corpo é a roupa. Uhum. A nossa verdadeira essência é a alma.
Sim.
Me afarbata vela farta chuva. Da terra você veio e para a terra você voltará. O corpo vai ficar e a alma vai subir.
Uhum.
Mas o enterro digno, de acordo com os preceitos da Torá, a sepultura, o enterro, aquele local é um elo entre a alma e esse plano físico.
E deixa eu até me corrigir aqui, porque assim como aqui no Brasil a gente tem a necessidade de velar, de nos despedir, seria algo parecido. A questão que eu quero colocar melhor é: muitas das pessoas com quem eu conversei não tem relação alguma com aquelas pessoas que foram atacadas ou atingidas, sequer conhecem as famílias. Mas mesmo
assim. Mas se coloque
exatamente,
no lugar de uma mãe.
Mas mesmo assim, elas reclamam.
Se coloque no lugar de um pai.
Ela fala: os nossos corpos precisam ser devolvidos à nossa terra.
Se coloque no lugar de um filho, que ele não vai ter um local para rezar pela elevação da alma do seu pai.
Uhum.
Se coloque no lugar de uma mãe, que não vai poder rezar no local da sepultura do seu filho. Se coloque no lugar de um jovem que precisa recitar a oração de Kaddish, que é a oração, que é o oxigênio das almas, no plano das almas, para que elas se elevem e se elevem e se elevem cada vez mais. E isso é feito pela boca do filho, da descendência daquele falecido aqui na Terra.
Uhum.
Então, esse elo entre a alma e o plano físico é a kvurá, né? É o local da sepultura. Então, aquele local é um local onde os entes queridos, os familiares, eles vão poder sentar um período de luto e se desvincular aos poucos desse sofrimento. E ninguém tem o direito de tirar esse momento das outras pessoas.
Rabino, pode contar do Teará e como se enterra o corpo judeu?
Mas antes disso, tem uma menina brasileira que faleceu, chamada Bruna.
Sim.
E que sua mãe estava com receio de que não iriam ter 10 homens na sua levaiá, no seu enterro.
Sim.
Qual foi a surpresa dessa mãe?
Tinha 4 mil pessoas, não?
Mais de 4 mil pessoas que não a conheciam.
Exatamente.
Não sabiam quem ela era. E nunca tinham cruzado com ela ou trocado algumas palavras, nem com ela, nem com seus familiares. Mas esse espírito de união e de família é presente no povo judeu.
Uhum.
Se acontece algo com um judeu na Inglaterra, os judeus do mundo inteiro estão orando e se unindo para que algo seja feito para diminuir a dor daquela pessoa, para que algo seja feito para que aquela família sofra menos. Dentro do judaísmo, o bem-estar material do próximo é a sua espiritualidade.
O senhor pode entrar um pouco mais em detalhes nessa questão?
Inclusive, que a maneira que se enterra o corpo, a dignidade que se dá para aquela pessoa. Se lava o corpo com águas puras da mikve, se coloca roupas brancas e ele é enterrado,
purificado.
E todo esse ritual, ele, de acordo com a Kabbalah, com a parte mais mística da Torá, é um bem para a alma. E se a alma não recebe tudo isso, ela sofre de uma certa forma. Então isso é muito importante, que esses corpos sejam devolvidos, independentemente se a vida, se a existência física existe ou não.
Pedroso.
Eu falar um pouco de diplomacia, eu sei que nós estamos falando muito de religião.
Claro, claro, dá pra gente permear todos os assuntos aqui. Temos 10 minutinhos pela frente, tá, senhores? Só pra gente não se alongar muito.
Se você pudesse dar um conselho pro governo brasileiro, pra diplomacia, eu não vou falar do presidente, mas pra diplomacia, qual a postura que eles deveriam ter nesse momento?
A que o Brasil sempre teve. Quando Oswaldo Aranha presidiu a sessão na ONU, dando direito a Israel de existir. A postura que o Brasil sempre teve. Uma postura onde todos os imigrantes aqui foram bem recebidos. A postura que o Brasil sempre teve, onde o Brasil se transforma num polo multicultural onde todas as culturas convivem em paz e harmonia. A postura que o Brasil sempre teve, humana, como um país democrático. A partir do momento que as imagens são divulgadas e que 1.400 pessoas são mortas da maneira que foram mortas, e que os reféns ainda estão sequestrados naquelas condições, o lado humano que o Brasil sempre teve não pode desaparecer.
E o senhor achou que desapareceu?
O povo brasileiro, não. Por onde eu vou, eu recebo apoio. O povo brasileiro conseguiu entender a diferença entre amor à vida e terrorismo. E entendeu que você pode apoiar a causa palestina condenando o terrorismo. Mas, infelizmente, nós ainda encontramos veículos que se recusam a nomear o terrorismo como terrorismo. Isso é lamentável.
Quer acrescentar algo?
Sim, sem dúvida. Eu acho que sim, tem um papel. O povo, eu concordo com o Rabino, sem dúvida a gente vê solidariedade em todo quanto é lado que a gente vai. Eu recebo milhares de mensagens também, todos nós. Agora, eu acho que no plano de governo, talvez que você perguntou de diplomacia, eu acho, ontem eu vi uma fala meio do presidente falando que então que um amigo desses governos vai lá e fala com eles para libertar esses sequestrados. Esse amigo, eu acho que é ele. Eu acho que ele tem sim um papel, ele tem habilidade para tal, de ir lá, ele tem um relacionamento com o Irã, que na verdade comanda esse show todo. E ele pode sim fazer um papel importante. Se ele conseguir libertar os reféns, ele já vai fazer um papel diplomático importantíssimo. Apesar que tem só mais um dia no Conselho de Segurança,
como presidente.
Ou seja, entraria mais na questão da ação do que da fala.
Exatamente,
que vocês valorizam.
Exatamente, porque o povo, eu acho que a gente pode ficar tranquilo, porque nós temos um povo realmente com essências de família, de amor, de compaixão. Sim. E que entende que é o bem e que é o mal. Então, eu acho que nesse lado não há grandes questões, mas questões do governo, cabe mais ação e cabe posicionamento mais claro na questão de condenar não só o ato terrorista, condenar um grupo terrorista, com todas as letras. Isso é importante para todos nós entendermos o que está acontecendo e separar o joio do trigo.
Brown, temos mais 5 minutos.
Rapidinho então, Vandro, pegar carona nisso que levantou o Pedroso e falar de política externa então e de lideranças. O Rabino usou essa palavra em alguns momentos, né, sobre lideranças. Queria ouvi-los então sobre o atual governo de Israel, a conduta do atual governo. O senhor falou, né, Avi, sobre Israel ser a apólice do seguro. Essa apólice está em boas mãos, o governo fez o que era possível ou houve uma falha? Qual a análise que
Porque
faz?
O governo também vinha sendo criticado por conta das políticas ou das tentativas de interferência.
Eu acho, Brown, que essa questão é uma questão que vai ainda reverberar nos próximos meses. Não é uma, todos os israelenses, nesse momento, estão separando o momento do governo e da política. Tem questões, esse governo consegue levar o Israel para essa guerra, etc. Sim, porque todo mundo se juntou. Tudo o que aconteceu antes de toda a briga judiciária e tudo o que aconteceu antes, acabou nesse momento.
Há uma força-tarefa montada,
há uma força-tarefa,
da oposição
o Benny Gantz,
nesse momento.
O Benny Gantz entrou, o Lapid está meio fora, mas também está entrando.
Unidade.
Tem uma unidade. Por fora, por dentro, mas está unido. E ninguém está tá tentando bater em ninguém, pelo contrário, vamos se fechar, vamos fazer o nosso papel e resolver. Depois, esse governo não vai resistir. Não vai ficar, vai ter que pagar a conta, desde do Netanyahu, que vai talvez tentar se agarrar em alguma coisa, não vai ter perdão daquilo que aconteceu. O papel do governo de Israel é proteger o cidadão israelense. E ele falhou. Em todos os níveis. E todos os níveis vão pagar essa conta.
Inclusive, hoje nós acompanhamos, né, três reféns que fizeram uma manifestação. É claro que foi um vídeo gravado pelos terroristas e muitas vezes há essa pressão para que se diga coisas, mas... tem muito a ver com essa fala que você acabou de trazer, independentemente delas terem escolhido falar isso ou não. Mas ficou, pelo menos, se você lê a frase sem ver quem está dizendo, em que situação se está, há uma cobrança sobre o governo nesse momento por conta dessa proteção que não foi dada. Rabino.
Em uma das minhas conversas recentes com o embaixador de Israel, a resposta foi exatamente essa: não é o momento agora. O momento agora é de união e solidariedade aos nossos soldados, espiritualmente e materialmente.
Porque se você...
Cada um ajudando da maneira que pode. E não importa se a pessoa está em Israel ou fora da terra de Israel. Todos podem ajudar. Soldados, da maneira que estão se sacrificando pela sobrevivência do Estado judeu, e cada judeu e apoiador de Israel não se calando e se posicionando. O momento agora é de união.
Essa união deve prevalecer, inclusive, sobre qualquer divergência política e ideológica que houver ali naquele poder.
Sem dúvida, sem dúvida. Esse momento tem um objetivo, é acabar com o terrorismo e trazer de volta uma segurança para a pessoa poder voltar a andar na rua olhando para frente e não para os lados. Isso é o momento mais importante, a missão mais importante que tem nesse momento, e com muita fé, acreditando que aquilo que está nos unindo, os valores certos de família, os valores certos de fazer o bem, de procurar a paz depois disso, que também as pessoas na faixa de Gaza também vivam em paz, que também curtam a família, tenham uma educação um pouco mais elevada no sentido... De procurar coisas melhores para esse mundo e não ser educadas para ódio, que as mães amam mais os filhos do que nos odeiam. Isso que é o mais importante.
Eu tenho um último minuto e eu quero só fazer uma última pergunta. O que te faz crer que esse momento há de chegar?
O histórico do povo de Israel, o histórico da liderança salomônica, onde, através das suas alianças, ele trouxe a paz mundial. A Torá é o documento oficial do povo de Israel, mas Deus não criou apenas o povo de Israel. Existem diversas nações e cada nação tem a sua luz, cada nação tem o seu propósito, cada nação tem a sua peculiaridade. O povo judeu quer continuar existindo para continuar desempenhando a sua missão, mas de portas abertas para que todos os países do mundo convivam em plena paz. E aproveito para finalizar com uma oração. Oseh shalom bimbromav, aquele que faz a paz nas alturas. Huyase shalom aleinu, que ele faça que a paz recaia sobre nós. Ve'alkol Israel, sobre todo o povo de Israel.
Ve'alkol yoshvetevel.
Amém.
Rav Sani, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Avi, foi muito bom também recebê-lo e contar com a tua experiência, com a tua participação. Brau, muito obrigado pela participação hoje.
Valeu.
Favale, obrigado. Pedroso, eu vou te dizer até a próxima, porque eu sei que você vai voltar. E eu agradeço também a tua companhia no Direto ao Ponto de hoje, que termina aqui. Muito obrigado pela tua audiência. Na próxima segunda-feira, a gente está de volta. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus.
Direto ao Ponto. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.